Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho. Boa tarde a todos. A secretaria, ela continua com todos os projetos, né, dela, os projetos de gastronomia, os cursos, né, as capacitações, e já terminaram a maioria, está terminando essa semana pães artesanais e também atendente de cozinha, e vai começar dia 5 do 12, então quem tiver interesse, vá até a secretaria, deixa seu nome, faça sua inscrição, de doces e salgados para festa infantil. Então, dia 5 de dezembro, começa o último curso desse ano. O ano que vem a gente vai ter mais, né? Mas esse é o último curso que será dado lá na cozinha comunitária. Nós temos também a parte de esporte, que nós temos jiu-jitsu, karatê, judô, balé, natação, hidroginástica. Né? Quem tiver interesse também, nós temos vaga ainda. É só chegar na Secretaria da Ação Social. Nós colocamos dentro da usina da cidadania, nós colocamos um professor lá, né? Porque a usina da cidadania, ela tem 50 crianças que estão lá, crianças e adolescentes, e nós colocamos a capoeira lá dentro, né? Então, para não precisar deslocar essas crianças, nós colocamos o professor dentro da usina da cidadania para dar a aula para essas crianças. E a gente continua com marmita, com cesta, com as fraldas, com as roupas que estão lá. Nós estamos com os projetos, as compras que a gente está fazendo esse ano também, está chegando tudo, porque você sabe que comprar é uma dificuldade danada, né? Dentro da administração pública, né? Então nós já equipamos toda a secretaria, né? Antes não tinha nem cortina, ela tem tudo, ela tem ar, não tinha nem ventilador, tem ar em todas as salas, móveis novos, computadores, notebook, tudo está equipado a secretaria, tanto a secretaria como o conselho tutelar, como CREAS também, está tudo equipado. Está chegando aí 4 carros, né, que foi comprado dentro da secretaria, mas o carro que chegou, vou passar agora para o Renan aqui, ele que vai falar agora, que ele tem um monte de coisa para falar sobre o CadÚnico.
Porque na verdade também, secretário, nós temos aí, só para fechar essa situação, nós tivemos aí o projeto acolhido, que foi muito bem, né?
Muito bom.
O trabalho foi feito durante a semana passada.
Eu estava viajando.
Um trabalho feito importante para a comunidade, principalmente para as mulheres, né?
Isso.
Esse projeto acolhido que já vinha sendo traçado aí, agora teve o seu fecho final. E fecho final não vai ser nunca, né? Mas
não.
Esse trabalho é apenas o começo.
Isso.
Dele, né?
Na verdade, o dia 25 sempre é para lembrar sobre o abuso, né, violência contra a mulher, né? Todo dia 25. E a promotora, ela fez com que a gente marcasse esse mês, né, essa data, com palestras, com eventos, e para divulgar realmente esse trabalho, né? Porque a gente sabe que tem muitos casos, né, a gente sabe disso muito bem, que tem muitos casos, muitas mulheres ficam caladas por vergonha, por não saber o que fazer também, né? Então a gente está montando uma equipe também para dar esse tipo de assistência para essas mulheres.
É, o que é importante, né? Você falava dos veículos que chegaram aí, deve ser para utilização dentro da ação social, né?
Isso mesmo.
É, que deve ser aí já colocado à disposição, foi colocado esses dias, chegou, mas...
Chegou um só, por enquanto, está chegando os outros.
Está chegando os outros que será colocado à disposição.
Esse que chegou é do Auxílio Brasil.
No Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil e demais. Só falar nisso, o pessoal que está me cobrando aqui, você não falou pra gente aí, amanhã, gente, só antes de falar com o Renan, amanhã e depois da manhã tem campanha de consulta oftalmológicas, dias 17 e 18, das 8 da manhã às 6 da tarde, no centro de atendimento, tá? É que eu esqueci de falar, o pessoal está cobrando. Não vai falar, não.
Louco,
hã?
Eu falei, nossa, o Renan agora mudou.
Não, é que o pessoal está passando na minha equipe. Pô, não se esqueceu de falar aqui das consultas oftalmológicas, tá?
Isso é muito importante.
É, amanhã é de graça, gente. São 800 consultas. Né?
Olha que maravilha.
800, amanhã e depois. Então não pode esquecer, tá? É das 8 da manhã às 6 da tarde. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, sua residência, tá certo? Então, não se esqueça, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a situação de Auxílio Brasil, Cade Único. Como é que ficou a situação semana passada? Oh, mas aí venceu, meu, eu não vou fazer, não vou ter mais. Infelizmente, aquilo que eu já disse aqui, às vezes uma informação errada acaba complicando a vida de muita gente, né? Boa tarde.
É, boa tarde, ouvintes da Rádio Cabeúna, Oswaldo, Navarro, Paulinho. É, a questão desse recadastro do Cade Único é que houve alguns processos de averiguação. Pode ver que eu já estava falando desde o começo do ano que o governo estava fazendo averiguação cadastral, focalização. O que que é isso? Cadastros que estão irregulares, que foram fraudados, que não prestaram as informações condizentes com a realidade e o governo detectou. Então ele deu um prazo para que esses cadastros fossem regularizados. E foi até mês passado, e agora novamente até a semana passada, só que a gente já estava correndo atrás desses cadastros. São cadastros que estão desatualizados há mais de 4 anos, são cadastros que a pessoa troca de endereço, não, por isso que a gente faz uma busca ativa toda sexta-feira atrás de cadastros, atrás de regularização do Cade Único, pessoas trocam de endereço. Pessoas, às vezes tem criança faltando na escola, não estão fazendo a pesagem. Então são irregularidades que são detectadas nos cadastros do Cade Único. E se as pessoas não forem lá regularizar a situação, é bloqueado o Auxílio Brasil. Né? Então isso que tem que entender, que quem recebe Auxílio Brasil, quem tem tarifa social de energia, se não regularizar a situação, se não se enquadrar ali no meio salário mínimo, no baixa renda, ele é bloqueado, ele perde o direito. Então é isso que houve, um prazo para que as pessoas fossem regularizar a situação. Né? Igual o que está ocorrendo agora, que saiu agora para o mês de novembro. É averiguação cadastral unipessoal. Essa averiguação cadastral unipessoal são voltadas para aquelas famílias que só tem uma pessoa na residência. Uhum. Ou seja, a pessoa vai lá, faz o cadastro, fala que mora sozinho, fala que mora sozinha, e o governo detectou falhas. Quer dizer, muitas pessoas morando sozinhas, pessoas às vezes que falam ali que mora sozinha, não tem renda nenhuma e está usando CPF, tem conta bancária. Então esses cadastros serão todos bloqueados. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir na residência, né, fazer uma atualização, só que essa atualização não é no Cade Único, a gente vai atrás na casa para fazer a entrevista na residência, para ver a real situação da pessoa, se ela mora sozinha mesmo, por que que ela não pode trabalhar, por que que ela não pode ali fazer bico alguma coisa para poder estar recebendo um Auxílio Brasil. Já tem alguns auxílios bloqueados.
Mas a gente tem que lembrar que Auxílio Brasil é uma coisa e Cade Único é outra, né?
Isso, o Cade Único é o cadastro geral, né? O cadastro único. Toda família que vai pleitear um benefício, ela deve fazer o Cade Único, né? O Cade Único hoje tem uma regra que só pode fazer o cadastro quem vai pleitear um benefício com renda média de renda per capita de meio salário mínimo. Então mudou aquela renda lá.
Baixou. Né?
Antes era a família salário. Poderia ter isso. Até 3 salários mínimos. Agora não. Agora o máximo, que seria aí o caso do idoso que vai buscar o
BPC?
BPC não. A questão do idoso que vai buscar a carteirinha de idoso para viagens interestaduais. Então, nesse caso, é até o máximo 2 salários mínimos à família, né?
A família.
A família. É a mesma coisa do defensor do ativo. Tá, 2 salários mínimos à família.
Eu tenho um caso que a menina que mora sozinha, ela tem o cadastro. Não deu certo, ela é mãe solteira e mora sozinha. Ela nunca deu certo dela. Por que que não dá certo? Será?
É a análise do governo, né? A análise
mesmo
do sistema.
Ela morando sozinha, qual
mesmo
é,
morando
qual
sozinha.
É o patamar que ela tem, por
então,
exemplo?
Então, aí é onde entra, às vezes, nessa questão, que é meio salário mínimo, não. Ou a questão do sistema que vai analisar. A gente não tem como a gente. Eu faço cadastro. Fiz o cadastro, coloquei todas as informações ali. O sistema vai analisar quanto que ela gasta de energia, quanto que ela gasta, se ela gasta de aluguel, quanto que se ela tem carro, se ela tem moto, se ela tem alguma coisa assim, para se enquadrar no benefício.
O CPF cruza tudo,
eles
né?
Estão cruzando hoje, CPF, tudo. Se ela, por exemplo, se ela falar assim, ah, eu não tenho renda nenhuma, vai lá numa loja, compra uma televisão, compra um guarda-roupa, o CPF está cruzado, porque ela dá o CPF para fazer a nota. Nesse caso, já entra no sistema, já dá como fraude. É isso que eu estou falando. Há uma averiguação cadastral, focalização, onde o governo detecta que as informações foram passadas não condizentes com a realidade.
E por isso que muitas das vezes é cortado o benefício da pessoa, porque ela... Ah, por que cortou o benefício? Porque cruzou-se as informações.
Cruzou. Né? Muita gente, por exemplo, arrumou... estava com carteira assinada, não foi lá informar. Quando você já recebe o benefício, você começa a trabalhar... Primeira coisa que você tem que fazer é ir avisar para a gente jogar no sistema. Porque dependendo do valor, dependendo dos membros da família, você ganha uma regra de permanência de 2 anos
no auxílio.
Né? Agora as pessoas, o que elas fazem? Ah, vou ficar quieto na minha, ninguém vai descobrir. Só que hoje já tem um sistema... que é o gov.br, onde todo o CPF está cadastrado. Todo o CPF está ali no gov e ali sai uma junção data prev, tudo, questão, né? de seguro, questão de...
INSS,
tudo isso. Então, essas informações são ali centralizadas num sistema só. E é onde detecta isso que eu estou falando aqui. E essas averiguações... Essa focalização é para isso, para verificar informações que não batem com a realidade.
É porque hoje esse gov.br, ele engloba tudo, até o título eleitor, né?
Sim. Tudo, Enem, tudo. Por exemplo, você vai fazer a inscrição do Enem, você precisa do gov, você vai fazer...
FGTS, carteira de trabalho.
Tudo é gov, mas o que ocorre? Na hora que engloba tudo isso... O cruzamento de dados é onde está se detectando variações no que a pessoa avisa, né? No CAD único, a pessoa presta informação e a realidade.
E principalmente aqueles que foram chamados agora, que foram mais 750 mil famílias no Brasil, que prestaram informação errônea, não vamos dizer que é mentirosa, mas por um lapso na hora, eu moro só, não tenho marido.
Às vezes também mudou, né? Às vezes no período, quando fez era, agora não é mais. Então qualquer mudança
que ocorrer,
né?
Na família, tem que informar para o CAD único. Por exemplo, a criança estuda no 8º ano, aí ano que vem está no 9º ano. Tem que ir na escola, pegar a declaração de matrícula, levar lá para a gente mudar o sistema. Então, é isso que as pessoas não entendem, né? E aí, quando ocorre de eu estar ali defasado do sistema, ocorre bloqueio. Ou ele entra em averiguação e tem casos que fica 2, 3 meses para a gente tentar resolver, solucionar o problema, né? Outra coisa também que estão recebendo muitas cartinhas aí na residência. Questão de presença escolar.
Sim,
tem muita gente aí que não está mandando o filho para a escola e o governo vai começar a cortar o benefício do Auxílio Brasil. Por quê? É uma condicionalidade para você receber o Auxílio Brasil, é a criança na escola.
E a pesagem, né?
E a pesagem também, que eu vou falar daqui a pouco. É outra coisa também que já estão recebendo. Você deve, até os 7 anos de idade, fazer a pesagem nas crianças 2 vezes no ano. No primeiro semestre, entre fevereiro e junho, e no segundo semestre, entre agosto e novembro. Porque o posto de saúde, a pessoa que faz a pesagem, ela vai jogar esse peso no sistema da saúde do governo federal, e esse sistema vai entrar no SIGPAB lá, que é um sistema do programa Auxílio Brasil.
Isso quer dizer que você que está com a vacinação também em dia também.
Isso, é vacinação em dia, gestante, pré-natal, tudo que for condicionalidades do Auxílio Brasil deve ser feito num posto de saúde e deve ser jogado no sistema. Então, se você não pesou seu filho até os 7 anos de idade, esse ano ainda, vá no posto de saúde mais próximo de sua casa e faça ali a pesagem, tá? Eles vão dar um papelzinho para você com a data e o peso. Guarde esse papel, porque se houver bloqueio devido a essa pesagem, porque se não tiver a pesagem é bloqueado, se houver bloqueio, esse é o comprovante que você faz, que você fez a pesagem, tá? Então guarde esse comprovante. Não precisa levar ali no Cade Único, tá? É só você guardar esse comprovante.
É, passando aqui, gente, fazer todas essas perguntas aqui vai ser impossível. Porque é muito. Agora, passando para o nosso, por exemplo, eu vi uma pergunta ali do seguinte: eu tenho uma neta que ela faz trabalho diário, às vezes tem serviço, às vezes não tem. Mas ela não consegue. Por que cortam? Porque, na verdade, aquilo também. Ela está fazendo, está assinando um recibo, né? Com o CPF dela.
Não, às vezes é outra coisa também, né?
Também
não,
a gente tem que ver,
cada,
né?
Caso é um cada caso, caso, mas caso, assim...
Né? Eu teria que analisar cada caso aí,
porque,
né?
Porque, Oswaldo, acontece muito também o seguinte, ó. Os dados são cruzados. Você vai na saúde, você dá todas as suas informações. Você vai na escola, tem todas as informações, entendeu? Então, às vezes, você fala que você não é casado, né? Na escola tá lá o pai, né? E tudo isso é cruzado com a saúde, é cruzado com a educação. Então, cada caso é um caso, não é assim? Tem que ir lá ver o que aconteceu realmente.
É, porque, na verdade, não tem como você fazer.
Vamos dizer o seguinte, você fala que não tem renda.
Tá.
Aí você vai no imobiliário e aluga uma casa por R$600, R$700. Mas o seu CPF está na imobiliária, que é jogado no sistema.
Sim.
Aí como que você falou que não tem renda? Quer dizer, você vai ter que comprovar essa renda. O talão de luz, você fala que não tem renda, gasta ali R$200, R$250.
Como,
né?
É que você gasta?
Quer dizer, aí vai tudo sendo somado. E o CPF está ali. Então tudo isso ocorre por quê? Essas averiguações. Às vezes a pessoa está para receber ali, mas chega uma averiguação, bloqueia. Por quê? Porque prestou informações não condizentes com a realidade.
Eu estou dizendo, caso diário, isso por quê? Quando você vai dar um recibo, você pega o CPF dela. Aí você vai fazer uma diária, eu tenho que pegar, como é que eu vou, né? Como é que eu vou bater isso, como é que eu vou... Não é verdade? E às vezes pode acontecer também.
É
cruzado de CPF, hoje não adianta, gente.
Hoje, o CPF, tanto que vai ser trocado ano que vem... O documento da identidade não vai existir mais, com o número da identidade, vai ser o número do CPF que vai se transformar na identidade nacional.
Outra coisa, luz fraterna. Muita gente fica nesse negócio de luz fraterna. É um perereco danado isso aí. Por que as pessoas não conseguem, às vezes, luz fraterna?
Bem, a renda per capita para a luz fraterna é meio salário mínimo.
Uhum.
Tá? Meio salário mínimo, renda per capita. Se o aposentado mora sozinho, a renda per capita dele é 1.212. Então ele não tem direito à baixa renda COPEL, a tarifa social. Tá? Se é um casal de aposentado, os dois ganham um salário mínimo, também não tem direito. Só consegue ter direito à baixa renda COPEL, a tarifa social, a família que tem a renda per capita de meio salário mínimo. Então, é que a questão, aí não é com a gente faz o cadastro. Ou o sistema que analisa, por exemplo, se você pegar uma folha lá do Cade Único, chegar na COPEL, fizer o pedido para tarifa social, e a COPEL faz o pedido lá, mas depois cai essa tarifa social, é porque as informações não bateram. Então, muita gente pensa, não, é o que ali não foi, não, você presta as informações, é feito o cadastro. Quando chega no sistema, o sistema às vezes não aceita, devido a isso que você falou, Oswaldo. Às vezes é que as informações não estão batendo com a realidade. É onde entra a averiguação cadastral.
Quantos quilowatts pode ser usado? Tem outra coisa.
A tarifa social, ela só pode ser zerada até 150 kilowatts. Já apareceu o caso lá, das pessoas gastarem 240, 250, querer tarifa social, falar, não tem renda nenhuma, mas não tem como, vocês ultrapassou o limite, né? Até 150 kilowatts ela é zerada. de 150 a 200 kW, ela vai ter um desconto. Vai ter um
desconto. Porque, na verdade, antigamente era até 120, se não me falha a memória.
É, né? Depois subiu para 150.
150. E as pessoas, às vezes, mas aí ela chega lá com 200 quilômetros. Não tem como.
Não tem como. É, às vezes as pessoas chegam lá e falam assim, ó, olha, eu sou tarifa social, mas veio cobrando. Esse mês veio com... vou ter que pagar. Aí quando eu vou ver lá na questão dos quilowatts, deu 170 quilowatts. Vai ter que pagar. Mais barato, mas vai ter que pagar.
É, e hoje a gente sabe, com essa mudança que houve, será que muda alguma coisa, né? O que dá de expectativa nisso aí? Porque,
no caso aí, eu acho que só vai trocar o nome só de Auxílio Brasil para Bolsa Família, mas Bolsa continua Família. A mesma coisa, né?
Esses bloqueios também vão continuar do mesmo jeito, essa pessoa...
Esses vão continuar do mesmo jeito, porque fazem parte da condicionalidade, já foi avisado pelo novo governo, que vão intensificar essa questão de buscar a condicionalidade, tá? Então a questão de pesagem, frequência escolar, ela vai ser mais rigorosa, tá? Porque ficou um pouco brando nesses 2 anos devido à pandemia, né? Então a pandemia ficou branda ali por causa da questão de levar a criança no posto, a questão de escola e tal. Mas vai ser intensificada essa questão das condicionalidades.
Outra coisa também, o leite. Também é um problema também que às vezes as pessoas não têm uma ideia. Ah, mas eu vou lá pegar leite lá, não quiser dar o leite para mim. Não é assim também, né?
O leite também é tudo, todo programa social tem que estar dentro da regra. Cada programa tem uma regra. Tarifa social, a regra é meio salário mínimo per capita. O leite, ele é R$ 808,00. Ele é meio salário mínimo do comércio. Então é diferente o leite. Né?
Aí porque ele é um programa estadual?
É o estadual, ele é um programa estadual. Ele é meio salário mínimo do comércio, que é R$ 1.600,00.
Ou do estado? Ou do piso do estado, porque o nosso piso é diferente, né?
Então, o piso do comércio, a gente tem pelo piso do estado, é 1.600. É 1.616, é 808. Uhum. Por isso que muita gente não entende. Muita gente fala assim, ah, mas eu vejo fulano que tem carro pegando leite.
Isso é.
Só que você tem 4 pessoas, na família, a renda familiar, 800 dá 3.200, né? Aumentou a renda, né? É diferente de outros programas sociais. Leite é mais brando, né?
Mais brando. Estado,
agora, né? Se a pessoa ganha 2.500, o outro ganha um salário mínimo, só é 3 na casa, não bate, não consigo fazer de jeito nenhum. Eu jogo no sistema, o sistema recusa. Né? Aí chega lá para fazer o pedido no leite com a Rita lá na educação, é recusado, por causa devido que estourou o limite da renda per capita. Tem que entender que cada programa tem uma renda per capita. Vamos supor, defensor do ativo da OAB. A renda per capita, meio salário mínimo. Ou 2 salários mínimos à família. Passou de 2 salários mínimos, eu não consigo fazer o cadastro único.
Aí
quem vai fazer e vai ser excluído.
E não vai passar lá na frente, não adianta.
Não, não vai passar. Ele só vai perder tempo e vai ser excluído depois.
Porque na verdade a pessoa fica depois reclamando com vocês, né? Assim que não fizeram, né?
Não, aí a gente tem autonomia ali, por exemplo, estourou muito o limite, a gente não faz porque vai ser excluído. É fazer hoje e excluir amanhã.
Porque às vezes a pessoa vai reclamar de você, que é com vocês ali, que vocês são culpados, né? E na verdade não passa nada por ali, né?
Não passa cortar, nada, é a mesma coisa.
Cortar, vocês são culpados.
Mesma coisa, a pessoa que averiguação cadastral unipessoal, averiguação cadastral, focalização, é porque as informações não bateram. Quer dizer, a pessoa deu informação, falou lá que ninguém trabalha na casa, falou lá que não tem emprego, deu endereço, já chegamos em locais que a pessoa deu endereço, a pessoa não mora lá, ninguém conhece. Por quê? Porque a pessoa não quer que vá na casa para a gente verificar a situação. Né? A pessoa dá outro endereço.
E aí o que acontece, acaba perdendo.
Perde, porque vai ser informado, por exemplo, vai chegar o cartão na casa dela, vai chegar essas cartinhas do governo federal e vai chegar na casa dela, não tem a localização, é bloqueado automático. Quando não se encontra na residência, é bloqueado. Aí vem a informação para nós irmos na residência conferir o endereço.
Agora, eu fui chamando lá para fazer o recadastramento, não fui. Quanto tempo ainda vou receber?
Máximo 1 mês ou 2 só.
Aí parou.
Aí para. Aí depois não consegue mais destravar.
E aí já...
Aí demora. É a mesma coisa da criança. Se a criança não estiver indo na escola e recebeu a cartinha, não tomou providências, bloqueia e depois entra numa carência.
É, mais uma vez, é bom frisar isso aí, porque de escola, como também vacinação, pesagem, que mais? Tem alguma coisa?
É a questão da educação, que tem que ter uma frequência de 75%, quer dizer, não é mandar o filho hoje, que é quarta-feira, e depois só na semana que vem, na outra quarta, é todos os dias, tá? Porque, na verdade, quem está perdendo também é a criança, né? Está perdendo a educação, né? Está perdendo o ensino, né? É a pesagem tem que ser duas vezes ao ano, né? No primeiro semestre, entre fevereiro e junho, no segundo semestre, entre agosto e novembro, tá? Então, é a pesagem. Isso aí são as condicionalidades, tá? E, por exemplo, às vezes, outro caso que ocorre também, a pessoa fala assim, ai, mas eu, minha neta, ela tem um filho, ela só que aí fez o pedido para o Bolsa Família, para o Auxílio Brasil, e não conseguiu. Só que aí quando a gente vai ver na certidão de nascimento, ela nasceu no hospital particular, não fez nenhuma condicionalidade no SUS.
É,
não pode.
Não tem jeito, né?
Aí é bloqueado.
Ah, é?
É, não vem porque não fez condicionalidade, porque o próprio sistema não reconhece ela como carente.
Já vem baixa renda.
Ah, então, tá. É isso também. Isso aí muita gente às vezes não entende isso. Fala assim, ah, mas eu fiz a tal, mas tem fulano que fez e não conseguiu, tal, mora sozinho, só tem uma criança e tal. Mas tem que ver se fez as condicionalidades, né?
Por exemplo, tem aqui uma pessoa, ela era a irmã dela, ela, há muitos anos ela declarou imposto de renda, mas hoje ela não tem mais nenhuma renda, mora sozinha, foi na cidade que ela mora, fazer o cadastro único que diz que não tem direito a receber ajuda do governo. Se ela já fez pagou um imposto de renda, está numa situação difícil, como é que faz? E aí?
Então, aí tem que ver, porque tem que ver se ela for aposentada, se for alguma coisa, porque se ela conseguir. É outra coisa também que não entende, às vezes mora sozinho, mas é aposentado, não tem direito ao Auxílio Brasil.
Ah, é?
Não, se mora sozinho, é aposentado, não tem direito. Teve qualquer tipo de renda, não tem direito.
Qualquer um que seja, não.
Não tem direito. É, se teve renda, se tem renda, não tem direito. Não pode ter renda nenhuma. Né? Para tentar ali. E outra coisa também que estão esquecendo aí, viu? Existe uma fila de espera, tá? Porque é o seguinte: os cadastros têm um certo limite. Né? Por exemplo, Bandeirante já está estourado o limite, está 1.450. Está estourado o limite.
Qual é o limite nosso aqui?
O certo nosso era 1.200 e pouco, 1.290. Já está estourado o limite. Foi aberto aquele limite. Por isso que agora os novos cadastros.
E nem o caso da senhora aqui, ela tem 50 anos, ela mora na cidade de fora, mas ela declarou imposto de renda há tempos atrás, mas não é aposentada. Então, aí depende, ela faz faxina, mas de repente se ela assina.
É porque uma faxina que eu falei, hoje, porque é
vamos seguinte, colocar uma faxina hoje, depende assim, da cidade, é R$150.
Um dos critérios é ter criança.
É, né?
Ter menor. É, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu moro só.
A prioridade, né?
Ó, esse unipessoal aqui é na questão de pessoas que moram sozinhas, independente se é idoso ou não. Porque não tem criança, então vão avaliar qual que é a real situação. Por que que não pode trabalhar? Né? Então, porque não pode fazer bico, etc. Então, essa é a questão que a gente tem que analisar também no quesito do Bolsa Família. Primeiro critério, ter criança. Segundo critério, mãe. Né? Então, dificilmente um homem consegue o Bolsa Família, mesmo tendo criança. Porque a prioridade é a mulher.
A prioridade é a mulher.
Prioridade é a mãe.
É a mãe, né?
É a mãe. Por isso, quando a gente vai fazer, chega um casal lá, a gente faz no responsável familiar a mãe, que a prioridade é a mãe. Depois vai ser analisado, né? E depois de ser analisado, às vezes pode até ir para uma fila de espera. Por isso que a gente fala, às vezes tem pessoas que não têm necessidade, que fraudaram o cadastro único, né? Prestaram informações falsas para tentar receber o auxílio, e estão prejudicando, às vezes, pessoas que têm necessidade, pessoas que têm criança.
Isso é um problema sério, né?
Por isso que o principal critério é ter criança, né? Porque a vulnerabilidade está na criança.
Bom, e como é que faz, pessoal? O caso está aberto, tranquilo?
Ó, nossa cidade, eu acho que é a única da região que atende a toda hora, sem marcar, sem agendar, viu? Eu fiquei sabendo esses dias aí que teve cidade aí da região aí que estão marcando aí para 20 dias, 30 dias.
Aí agendando?
Agendando, eles agendam. Os CAD únicos são todos agendados. A única cidade que atende, chegou ali, se o sistema estiver funcionando, é o nosso, nossa cidade. Né? Então eu atendo em torno, Oswaldo, de 800 a 1.000 pessoas por mês. Tanto para prestar informação, está eu, está a Sônia lá, então em torno de 1.000 pessoas por mês para prestar informações, imprimir folha resumo, fazer
agora,
a averiguação.
Agora, vamos falar bem a verdade, 1.200 e pouco não é pouco, não, para o município de Bandeirantes?
Hã?
Não é pouco?
Não, por mês, né?
Não, mas não é pouco, são 1.200 famílias.
Então, mas só que você tem que pensar o seguinte, né? A pessoa que faz o cadastro hoje, esse mês, só vai voltar daqui a um ano.
Ah tá, não, estou dizendo que ela que recebe hoje no estado.
A quantidade, ele está falando.
Falar a quantidade.
É 1.200, 1.400, só que foi muitos foram bloqueados.
Porque, se não me engano, há uns anos atrás já era mais de 2.000.
Então, mas há um limite para.
Agora há um limite.
Há um limite. Foi retirado agora que acabou a fila de espera, né? Mas aí vai chegar um momento que vai estourar o limite. O que ocorreu também é que muitas pessoas foram canceladas do benefício por não ter prestado informação, a pessoa já estava trabalhando e estourou a renda per capita.
Cade único tem dia para fazer lá, Renan?
Olha, segunda a quinta, né? 8 horas da manhã, 1 hora da tarde, pode ir lá que a gente atende. Na sexta-feira a gente faz visita, né? Porque a gente recebe uma relação de averiguação para a gente ir na casa, às vezes tem que entregar algum cartão, às vezes tem que conferir endereço, né? Fazer às vezes alguma entrevista ali na casa, né? Então na sexta a gente não atende, a gente parte para a visita, né? É por isso que nós recebemos um carro do Ministério da Cidadania para fazer justamente isso, uma busca ativa. Visita, às vezes cadastros que estão muito desatualizados, 2018, 2019, para a gente ir atrás, né, para fazer a atualização cadastral. Né, então, a sexta-feira a gente faz isso.
Tá certo. Tá? Mais alguma coisa do Cade Único, dos programas sociais do governo? Da sua parte, Renan?
Bom, minha parte é isso. Eu gostaria que de pedir para a população que atualizasse o seu cadastro todos os anos, tá? Qualquer mudança que ocorrer, atualize o cadastro, porque depois, se o cadastro é bloqueado, né, há uma dificuldade maior para a gente tentar o desbloqueio, porque eu tenho que mandar ofício para o Ministério da Cidadania, eu tenho que tentar ali informar por que, fazer laudo, fazer um relatório, por que, foi bloqueado, né? Então, procurar todo ano atualizar o CAD único, né? A questão da frequência escolar, não deixar a criança faltando na escola. Se faltou porque está doente, leva o atestado para a escola, tá? Pesagem duas vezes no ano, né? Primeiro semestre, segundo semestre em dia, para evitar também o bloqueio. Né? E no mais isso, agradecer a nossa secretária, que é a Mônica, que dá todo o apoio para a gente trabalhar, né? Então, sempre ali junto, a gente deixa a gente livre para atender a população, né? Então, sempre nessa questão do atendimento. E qualquer coisa, pode ligar lá no... mandar mensagem lá no WhatsApp da Ação Social, que é 99-688-2926. Quer dizer, 99-688-2926. Se quiser mandar também qualquer pergunta para mim no meu WhatsApp, pode mandar também. É 999-13-2503. 999-13-2503. Pode mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta que eu respondo tranquilamente, tá?
Tá certo. Mônica, mais alguma coisa que você queira colocar da Ação Social
e
custos aí?
Não, tá tudo certo. Final do ano a gente vai fazer um balanço de atendimento, tudo, aí a gente volta para prestar conta para a população. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada.